DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Loureiro. Vamos aos destaques. Eleições na Serra Leoa decorreram sem incidentes. Jovens formados na área da saúde sem emprego em Manica, Moçambique.
Graduamos sim, ano passado. Até agora estamos sentados e sem fazer nada. As informações que nós temos tido no orçamento para pagar os novos funcionários.
E neste Dia Internacional da Mulher, falamos ainda da violação sexual de mulheres que continua a ser tabu na República Democrática do Congo. Esta quarta-feira foi dia de eleições na Serra Leoa. Este foi o quarto ato eleitoral no país depois da Guerra Civil. Em 2012, ano em que o presidente Ernest Bai Koroma foi reconduzido ao seu segundo mandato, as eleições decorreram de forma pacífica. O mesmo se passou esta quarta-feira com os serra-leoneses a terem de decidir entre os 16 candidatos à presidência do país. No geral, as mesas de voto abriram cedo, às 7 da manhã. Apenas se registaram atrasos no número reduzido de mesas. Milhões de eleitores enfrentaram o sol quente e, em algumas províncias, as longas filas de espera para escolher o novo presidente do país, que esperam vir com novas ideias e medidas que permitam a melhoria das condições de vida da população. Em Gabanze, no distrito de Kono, a mesa de voto abriu à hora marcada, mas não tardou até que se formassem filas intermináveis. Alguns eleitores queixaram-se das longas horas de espera. Na base destes atrasos, tiveram problemas com o registro eleitoral, contou à DW o responsável pelo ato eleitoral em Gabanze, Kai Kondé. Chegámos aqui por volta das 5 da manhã e havia poucas pessoas. Abrimos a mesa de voto às 7. Acabámos por nos atrasar porque os nomes dos eleitores deviam estar organizados por ordem alfabética. No entanto, haviam nomes que não constavam do registro e foi difícil identificá-los. Neste, que é um dos distritos ricos em diamantes da Serra Leoa, votam cerca de 300 mil pessoas. A cerca de 400 quilómetros da capital Freetown, Kono é um dos distritos menos desenvolvidos do país. Muitos dos eleitores aqui residentes pedem mudanças. Yunisa Sazai é um deles. Voto por uma mudança. As coisas que tenho visto são lamentáveis. Por isso, quero alguém que possa levar este país mais além, alguém que conheça os constrangimentos e as preocupações da população. Natural de Kono, o ex-vice-presidente Samuel Sam Sumana, candidato da Coligação para a Mudança, goza aqui de uma confortável maioria. Em 2012, quando Samuel Sumana concorreu às eleições ao lado do presidente Koroma, o APC, Congresso de Todos os Povos, ganhou em Kono com grande vantagem. No entanto, depois de Koroma ter demitido Samuel Sumana em 2015, o apoio dos habitantes de Kono está agora ao lado da Coligação para a Mudança, liderada pelo seu conterrâneo. Yunisa Sazai não tem dúvidas de que Samuel Sumana é a escolha ideal para a Serra Leoa. Ele é um filho da terra, conhece os problemas das pessoas e o distrito de Kono. Ele foi vice-presidente do país e, por isso, conhece as nossas restrições. No entanto, e segundo analistas, Samuel Sumana não é apontado como um dos vencedores. Os dois candidatos que devem reunir mais votos são Samura Camara, do Partido no Poder APC, e Julius Maada Bayok, candidato da oposição SLPP, que foi derrotado nas eleições de 2012. A hipótese da realização de uma segunda volta ainda este mês é apontada como a mais provável pelos especialistas, que entendem ser difícil que qualquer um dos candidatos reúna 55% dos votos. No final do dia desta quarta-feira, o balanço das eleições foi positivo, com a Comissão Nacional de Eleições a afirmar que não foram registadas situações alarmantes. Os resultados eleitorais da Serra Leoa deverão ser apenas conhecidos no fim de semana ou no início da próxima semana.
DW, a sua voz da Alemanha.
Dezenas de recém-formados na área da saúde estão sem emprego em Manica, no centro de Moçambique, alegadamente por falta de verbas no setor. Os jovens que escolheram a área da saúde por pensar que teria saída profissional estão agora a ser obrigados a arranjar trabalho noutras áreas, como nos conta o nosso correspondente Bernardo Jequete.
Os jovens estão prontos para começar a trabalhar nos hospitais ou nos centros de saúde, mas continuam à espera de serem colocados. São recém-graduados em saúde materno-infantil, técnicos de laboratório, técnicos de medicina e enfermagem. E pensaram que seria fácil arranjar emprego, mas não foi isso que aconteceu. Um dos graduados falou à DW África sob anonimato por medo de represálias.
Graduamos sim ano passado, até agora estamos sentados e sem fazer nada. As informações que nós temos tido no orçamento para pagar os novos funcionários.
De acordo com estes jovens, quase 200 recém-graduados estão sem emprego na província de Manica. Alguns têm arranjado biscates vendendo produtos de primeira necessidade ou roupa usada em mercados informais. Outros oferecem-se para trabalhar na área da saúde mesmo sem receber, diz outro recém-graduado, que também pede para ficar no anonimato.
Porque até agora estamos a perder habilidades. Alguns estão a pedir trabalhar sem salário nas unidades sanitárias para garantir aquela habilidade que já tínhamos na carreira ou na escola.
Mas o diretor provincial da saúde em Manica minimiza as preocupações dos recém-graduados. Firmino Vidade Jaqueta não confirma nem desmente que há restrições orçamentárias. Dá, no entanto, a entender que, a seu tempo, a situação se irá resolver.
Podemos confirmar aqui que, mesmo agora que estamos a falar, muitos deles estão na direção provincial a levarem guias ou a assinarem contratos. Todos que nós graduamos no primeiro semestre do ano 2017 já estão empregues no Sistema Nacional de Saúde.
Enquanto os novos graduados não são colocados, Firmino Vidade já sugere aos jovens que participem em formações.
A recordar aos graduados que a dinâmica e o conhecimento da ciência e tecnologia é caracterizado pela introdução constante de inovação de procedimentos, o que impõe a cada profissional a necessidade de atualizar-se permanentemente através de participação em cursos de capacitação, em debates de estudos, em análise de situações problemáticas.
Testemunho para DW Bernardo Jaquete.
E hoje queremos saber que medidas devem tomar os governos, na sua opinião, para melhorar a colocação dos jovens formados no mercado de trabalho. Qual a situação dos jovens da área da saúde no seu país? Comigo está Guilherme Correia da Silva. Bom dia, Guilherme. O que dizem os nossos ouvintes?
Olá, bom dia. Já recebemos vários comentários na página da DW no Facebook. A partir de Moçambique, já recebemos uma mensagem de Miguel Nhampoca, que diz que a saúde é uma necessidade neste país. Por isso é que em grandes vilas se encontram dois e três técnicos com apenas um médico que nunca está no hospital para cobrir todo o atendimento, com um número muito acima do que se considera da média. E agora formam estudantes sem garantir aquilo que é o fruto da formação, que é garantir com o bem-estar da saúde neste vasto Moçambique. É o que diz Miguel Nhampoca, que lembra ainda que em muitas zonas rurais a população tem de percorrer muitos quilómetros para ter acesso à saúde básica. Por isso, por que não aproximar os centros de saúde da população? Seria um dos pontos fortes na mudança, escreve este internauta no Facebook. Mais comentários daqui a pouco.
Obrigada, Guilherme. Saiba como ainda pode participar neste debate.
Pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
Seguimos agora com algumas notícias. Os ministros dos Negócios Estrangeiros de Moçambique e da Rússia chegaram a acordo sobre como sanar a dívida de Moçambique com o banco russo VTB. Em causa está o empréstimo de 535 milhões de dólares à empresa Moçambique S Management. O montante faz parte dos 2 milhões de dólares de dívidas ocultas contraídas em 2013 e 2014. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, visitou Moçambique esta quarta-feira no âmbito de uma viagem de 5 dias ao continente africano. Em África, mais especificamente na Etiópia, já está também o secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson. Esta quinta-feira, o responsável norte-americano deverá reunir-se com o presidente etíope e com a União Africana. Nesta que é a sua primeira visita ao continente, Tillerson passará também pelo Quênia, Chad, Djibouti e Nigéria. Sobe para 5 o número de angolanos que perderam a vida por afogamento em valas de drenagem em Luanda numa semana. O Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros alerta para a necessidade de maior cuidado da população que vive nos arredores de canais, lagoas e bacias de retenção de água, onde têm ocorrido os acidentes em consequência das chuvas fortes das últimas semanas. A maioria das vítimas são crianças. E de São Tomé, boas notícias. Entre 2014 e 2017, a maternidade neonatal diminuiu 50%. A mortalidade materna também baixou drasticamente, diz um estudo publicado pelas Nações Unidas. Esta redução significativa é resultado de um projeto financiado pela União Europeia e que conta com um investimento de 1,3 milhões de euros. O Conselho de Segurança da ONU exige que as eleições na República Democrática do Congo se realizem a 23 de dezembro, tal como estão agendadas. Numa reunião à porta fechada, os 15 membros do Conselho de Segurança condenaram ainda o recurso à violência registado nas manifestações de 25 de fevereiro e que resultaram em 2 mortos. Esta sexta-feira está agendada na RDC uma greve geral em memória dos 2 militantes mortos nas manifestações. E esta quarta-feira, dia 8 de março, comemora-se mais um Dia Internacional da Mulher. Esta manhã lembramos uma realidade que é ainda um tabu na República Democrática do Congo e que atinge tantas mulheres, a violação sexual. Na RDC, depois de serem agredidas sexualmente, as vítimas são deixadas à margem da sociedade, sendo abandonadas pela família e pela comunidade. Uma organização local de ajuda humanitária está a tentar reverter esta situação. Esta é uma peça adaptada por Natal Martins.
Cerca de 20 mulheres sentam-se apertadas numa modesta sala no vilarejo de Munige, leste do Congo, perto do vulcão Niragongo. Caminhões passam junto à porta aberta. Algumas mulheres trouxeram suas crianças pequenas consigo. Contam seus problemas a 2 funcionários da Organização de Ajuda Humanitária Aid Profem. Muitas histórias são semelhantes. As mulheres foram violadas, engravidaram, foram rejeitadas por suas famílias e marginalizadas socialmente. A maior parte das mulheres afetadas passam por um ciclo vicioso de pobreza, doença e prostituição. A Aid Profem oferece assistência e cuidados psicológicos. Passe Mubalama é a fundadora da organização.
Muitas meninas estão à procura de lenha ou vegetais quando se deparam com grupos armados escondidos na floresta. Infelizmente, muitos homens violam essas meninas. Uma vez violadas, são estigmatizadas pela comunidade, rejeitadas pelas suas famílias. Elas enfrentam muitas dificuldades para tomar conta das crianças que resultam da violação.
Este foi o caso de Ivete, que não quer revelar seu nome verdadeiro. Ao voltar da colheita de feijão com 2 amigas, a jovem de 20 anos foi surpreendida por 2 homens de uniforme que a violaram. Ivete recuperou a consciência apenas quando as amigas, que conseguiram escapar, regressaram e levaram-na para casa. Teve medo de contar à mãe o que tinha acontecido.
Eu disse que estava a sentir-me mal e ela perguntou, mal como? Apenas uma dor de cabeça, eu respondi. Eu senti-me envergonhada e disse a mim mesma, mamã pode me matar se souber, melhor eu não dizer nada. Por isso a mamã perguntou à minha amiga e ela contou.
Quando descobriu o que tinha acontecido, a mãe de Ivete expulsou-a de casa. Para a mãe, a violação representa uma vergonha para a família, mas também uma despesa. Ivete não iria receber um dote através do casamento e teria de arcar com os custos do filho fruto da violação. Ivete se viu obrigada a procurar abrigo com amigos e conhecidos. Para ganhar dinheiro, ela limpou, cozinhou e prostituiu-se. Agora, graças à mediação feita por uma funcionária da Idprofen, Ivete pode voltar a morar com a família.
A minha mãe até aceitou que eu e o meu filho dormíssemos ao seu lado.
Confrontada por situações como esta durante seu trabalho como jornalista, Pássimo Balama percebeu que precisava ajudar essas mulheres. Assim nasceu a Idprofen.
Quando estava a trabalhar em matérias jornalísticas, eu sempre conversava com as mulheres nos campos de refugiados. Conheci tantas mulheres e aprendi tanto sobre as suas histórias, mas num certo momento fiquei um pouco chocada e disse para mim mesma: Passi, por que não fazes mais do que apenas contar as histórias dessas mulheres?
Tu ne dois que raconter l'histoire.
Em quase nenhum outro país, o risco de violação é tão alto como na República Democrática do Congo. De acordo com um estudo publicado em 2011 no American Journal of Public Health, publicação destinada a pesquisas na área de saúde, mais de 1000 mulheres são violentadas por dia no Congo. Natália Martins, DW.
Na Nigéria, um tribunal condenou à prisão perpétua dois dos homens responsáveis pelos atentados ocorridos nas celebrações do Dia da Independência do país em 2010. Nos atentados, perderam a vida 12 pessoas. Esta quinta-feira, o Tribunal Penal Internacional emitirá a sua sentença sobre o recurso apresentado pelo ex-líder militar congolês German Katanga. Acusado de crimes de guerra, Katanga recorreu da decisão do TPI de indenizar as famílias das vítimas dos ataques de Ituri. Um novo comboio humanitário deverá chegar hoje a Ghouta Oriental, na Síria. Reunido ontem de urgência, o Conselho de Segurança da ONU voltou a apelar ao cessar-fogo efetivo nesta região, onde, segundo uma organização não-governamental, perderam ontem a vida mais 45 civis. Nos Estados Unidos, depois do Senado, foi agora a vez do Congresso da Flórida dar luz verde à lei que limita o acesso a armas de fogo e abre a possibilidade de professores e funcionários irem armados para as escolas. A proposta de lei surge em resposta ao massacre que matou recentemente 17 pessoas numa escola. Antes de entrar em vigor, a lei tem ainda de ser aprovada pelo governador da Flórida. O crescimento demográfico e o desemprego jovem no continente africano são juntos uma bomba prestes a explodir. Quem o diz é o Banco Africano de Desenvolvimento, que alerta para a necessidade de combater estas duas realidades.
DW. Espaço do ouvinte.
E recordo a pergunta que lhe colocámos esta manhã. Que medidas devem tomar os governos, na sua opinião, para melhorar a colocação dos jovens graduados no mercado de trabalho? Qual a situação dos jovens da área da saúde no seu país? Guilherme, que mais comentários temos?
É verdade, recebemos mais comentários na página da DW no Facebook. David Mondjane escreve apenas que as pessoas já se habituaram a esta situação. Sadio Senhakandê diz que as medidas para melhorar a colocação dos jovens graduados no mercado de trabalho devem ser a construção de hospitais nas zonas onde há necessidades da população, pensar nas reformas condignas dos trabalhadores em diferentes áreas do desenvolvimento para que os recém-graduados possam trabalhar servindo a pátria. Saliu Senha Candeia escreve ainda no Facebook que no seu país há vários recém-formados na área da saúde que estão sem emprego. Vários hospitais precisam de pessoal da saúde, sobretudo nas zonas rurais. Algumas não têm médicos, outros só têm um enfermeiro sem parteiras. Aliás, segundo Saliu Senha Candeia, há um hospital que fechou as suas portas e a população daquela zona passou a ter de se deslocar centenas e centenas de quilómetros para a procura de atendimento. É uma lástima, escreve Saliu Senha Candeia. Também a partir da Guiné-Bissau, recebemos um comentário de Lafu Baldé, que diz que são muitos os jovens graduados que não trabalham neste setor sensível, que é a saúde. O próprio governo sabe disso. O povo morre no hospital. Porquê? É o que pergunta Lafu Baldé. Lafu Baldé que aproveita também para desejar um bom 8 de março para as mulheres guineenses e para as mulheres de todo o mundo, incluindo da DW Voz da Alemanha. Muito obrigado. Esses são também os votos, os nossos votos de um feliz dia da mulher.
É verdade, desejamos a todas as nossas ouvintes um feliz Dia Internacional da Mulher e, como já é hábito, agradecemos também a quem nos escreveu a partir do Facebook. Se quiser saber mais sobre estes temas tratados hoje ou outros assuntos, aceda à nossa página www.dw.com/português. Aproveito para lhe desejar um bom dia. Nós voltamos mais logo.